vezes ele me coloca para substituí-lo, eu fico muito feliz e honrado, amém? Para quem não me conhece, eu sei que acho que todo mundo me conhece, mas tem talvez algum visitante que não me conheça, meu nome é Jonas, eu faço parte dessa igreja maravilhosa, amém? Glória a Deus, não poderia deixar de falar maravilhosa, né? O pastor gosta muito. Essa vez não foi intencional, a primeira foi, amém, irmãos? Glória a Jesus. Antes de eu iniciar na palavra, eu gostaria de lembrá-los de alguns avisos para que você possa compartilhar também na tua célula, amém? Por exemplo, no dia 29 do 4, na quarta-feira próxima, nós teremos um discipulado aqui em que estará conosco o pastor Fernando Gregório, amém? Então, é imprescindível que você esteja aqui nessa quarta-feira, amém? Vai ser uma quarta-feira diferente, amém? Teremos aqui o nosso pastor Fernando Gregório e certamente seremos muito abençoados, amém? Quero também lembrá-los que no dia 29 de maio nós teremos o quê? Dia 29 ou 30? 30. 30 nós teremos o quê dia 30 de maio? Impacto. Impacto, fala, nós teremos impacto, amém, impacto, o encontro é lá no sítio, aqui nós escolhemos impacto, tem mais alguma? A experiência de um vencedor, amém, é isso aí, então você já pode começar a fazer as suas inscrições, ok, para o encontrista ou para o impactante que estará presente, ele terá que desembolsar R$20. Será, então, num sábado, das 9 às 18 horas, e você só terá que fazer este investimento de R$20 para o encontrista. O pessoal da equipe vai estar subsidiando a maior parte deste encontro. Nós estamos sendo desafiados a pagar R$100. Quantos podem dar glória a Deus? Amém? Então, você tem a oportunidade de trazer muitas pessoas. Todo o seu convidado só vai ser desafiado a pagar R$20. Não vai nem pagar o que ele vai comer aqui. Nós estaremos subsidiando, tanto é que nós estaremos desembolsando R$100. Amém, irmãos? Obviamente, se você não tiver esses R$100 como equipe para estar investindo aqui, e for uma causa assim, não vai ser o caso de você não estar conosco. Nós também estaremos subsidiando você. Amém, queridos? Aleluias! Glória a Jesus. Amém, irmãos? Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos fazer uma breve oração. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua palavra que é viva e eficaz em nosso meio. Somos gratos ao Senhor, pedimos que teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para falar em nossos corações. Repreendemos agora todo o espírito contrário à tua palavra. E declaro, Pai, corações abertos, corações sedentos por ouvir a tua palavra. E nós declaramos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluias. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que queimou no meu coração essa semana. E o pastor me deu liberdade para escolher a palavra. Então, eu quero que você abra o seu coração. Certamente, Deus tem algo especial para falar com você. Amém? Glória a Jesus. Veja, olha o tema da palavra. Não pare agora. Vamos ler junto? Não pare agora, Deus ainda não terminou. Não pare agora, Deus ainda não terminou. Veja, em Filipenses, é o nosso texto base, capítulo 1, versículo 6, diz assim, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la em Cristo Jesus. Irmãos, é muito comum, se você é um cristão que já caminha com Jesus há um tempo, você já ter visto de tudo dentro da igreja. Você vê pessoas que começam muito felizes a caminhada cristã E muitos deles, no decorrer da caminhada cristã, eles se entristecem e eles acabam desistindo porque eles colocam condições para estar servindo ao Senhor. Algumas dessas pessoas, elas colocam algumas condições, como restauração de casamento, o problema financeiro. E aí, eles chegam geralmente empolgados diante do Senhor. Mas, à medida que vão caminhando com o Senhor, às vezes Deus não responde no momento que as pessoas gostariam que respondessem. E aí, algumas dessas pessoas se entristecem. E elas param no meio do caminho. Elas desistem da caminhada cristã. E aí, então, elas deixam de experimentar aquilo que Deus tinha para ela. Amém? Fala para o seu irmão, esse é o seu caso? Está quase desistindo? Fala para ele. Amém? Se for o caso, isso vai mudar hoje. Fala para ele, se for o caso, isso vai mudar hoje. Amém? Então veja, o primeiro tópico que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é: Deus começa processos, não apenas momentos. Em outras palavras, o nosso Deus é um Deus de eventos e processos. Então, às vezes a gente pensa que o nosso Deus é um Deus somente de eventos. Você vai na igreja, você recebe um milagre. E aí você vive a semana do jeito que você quiser, você faz tudo que dá na cabeça, aí você não está precisando mais, porque já foi resolvido o seu problema, então você dá uma alongada, você some, né? E aí então, até que venha uma próxima necessidade, então você precisa de um novo evento de Deus. Nós podemos chamar de milagre. E aí então você volta para a igreja de novo. E aí então você, Deus, eu preciso de um novo evento na minha vida. Por quê? Porque eu estou precisando de algo diferente. Aquele já passou. Eu quero dizer para os irmãos que, embora Deus seja também de eventos, Ele é principalmente Deus de processos. Sabe, se você aproveitar o evento, mas desfrutar do processo, você vai alcançar a vitória numa velocidade muito mais rápida do que aquele que ignora este fato. Nós precisamos compreender a forma que Deus trabalha em nós. Amém? Então, Deus não é um Deus que simplesmente, né, trabalha com eventos. Ele trabalha também e principalmente com processos. Por exemplo, se você analisar aquilo que está escrito, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, em Filipenses capítulo 2, versículos 12 em diante, aqui o apóstolo Paulo, ensinando a igreja aos filipenses, ele fala sobre desenvolvimento da salvação. Ele diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, fala para o seu irmão assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Então veja, a vida cristã, ela começa obviamente com um evento. Você foi convencido pelo Espírito Santo, e aí você um dia decidiu entregar sua vida para Jesus. Então, teve um dia fatídico, marcado lá, geralmente todas as pessoas lembram essa data, e que a pessoa entrega, fala, teve um dia tal, naquela ocasião tal, eu tive um encontro com Jesus, e eu entreguei a minha vida para Ele. Então, este foi um evento. É como se você recebesse, né, a inscrição para o colégio do céu, amém? O fato de você ter se matriculado no colégio do céu significa que você se formou? Não. Se alguém vai lá na escola e faz só a matrícula, chegar no final do ano ele se formou, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer parte do colégio, não é assim? Ele tem que ouvir as aulas, né? Participar das aulas, fazer as provas, estudar, não é assim? E aí ele vai ter algum momento que ele vai ser avaliado, cada escola tem o seu método de avaliação, e aí então ele vai ser aprovado ou não. Então, se você analisar as coisas de Deus, também é da mesma forma. Eu e você, nós, ao aceitarmos Jesus, nós recebemos, né, a autorização de ingressarmos no céu. Somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, amém? Mas isso não é um fato que você será um vencedor nessa terra. O fato de você ser um vencedor tem a ver com obedecer o processo de Deus que inicia após a salvação. Então, se você entende que esta salvação precisa ser desenvolvida, assim como o apóstolo Paulo ensinou a igreja aos filipenses, você vai ser alguém muito aplicado na palavra de Deus. Você vai ser alguém que vai ler a palavra de Deus. Você vai ser alguém que vai estar atento à vontade de Deus. E não somente atento, vai querer também praticar a vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então, é importante que entendamos que Deus é um Deus de processo. Deus trabalha não somente em eventos isolados. Ele começa algo na nossa vida e o interesse dele é sempre terminar. Ele começa e termina. Às vezes você percebe assim, parece que Deus está parado, parece que não está acontecendo nada. Às vezes você, tem orado por algum determinado assunto e você não tem ouvido, não tem visto, não tem sentido nada especial que possa levar à conclusão que Deus está movendo, fazendo alguma coisa naquele sentido. Parece que Deus está te ignorando. Quantos já tiveram essa experiência aqui? É? Quantos está tendo essa experiência? Levanta a sua mão. Amém? Irmão, se você for sincero, quero que você levante a mão. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus ouve os sinceros. Então veja, às vezes nós estamos em momentos como esse, a gente clama ao Senhor por um determinado assunto, alguma área da nossa vida, e a gente insiste sobre aquilo diante do Senhor, e parece que não vem nada de lá para cá, parece que Deus está te ignorando, mas eu quero dizer algo para você. Esta é uma mentira de Satanás, muitas vezes lançada na mente dos crentes. Deus não ignora os seus filhos. Deus não ignora, Ele tem todo interesse em fazer a obra completa na vida dos seus filhos. Amém? Acontece que quando nós sentimos que parece algo não estar acontecendo, é que Deus mudou o jeito de agir. Fala assim, Deus tão somente mudou o jeito de agir. Sabe, se você... você talvez chegou aqui no culto deste domingo, você viu as coisas aqui todas armadas, todas prontas, a equipe de louvor se esforçando muito para não errar, mas houve um trabalho de bastidor antes, sabia? Para que tudo isso aqui acontecesse, houve um trabalho de bastidor. Houve professores que se prepararam durante a semana para dar aula às crianças. Houve a equipe de louvor que ensaiou durante a semana, que ninguém aqui viu. Amém? Você não escutou nada do que estava acontecendo na minha casa, orando, jejuando. É um trabalho de bastidor. Amém? Quantos estão entendendo? Deus também faz esse tipo de trabalho. Deus também faz um trabalho de bastidor, que para você que ignora este processo, você pensa assim que não está acontecendo nada, parece que Deus está te ignorando, mas eu quero dizer que Deus está trabalhando no oculto, amém? É importante você entender isso, Deus trabalha enquanto os teus filhos dormem, amém? Deus dá aqueles enquanto dorme, dá aos seus filhos. Então tem gente achando que Deus parou, mas Ele só mudou a forma de agir. Amém? Segundo tópico, o meio do processo é o lugar mais difícil. De fato, aquilo que eu estava dizendo, o início parece ser muito empolgante, o final é glorioso, sem dúvida nenhuma, mas o meio, às vezes, é onde a guerra fica aguerrida, fica renhida, de um modo que muitos desistem da caminhada cristã, muitos desistem das bênçãos, das promessas do Senhor. Sabe, queridos, eu quero dizer que se você é alguém que tem buscado algo no Senhor, Deus preparou este domingo para que você tome posse. Amém? Você crê nisso? Há algo especial para a sua vida neste domingo? Você crê assim? Amém? Quantos vieram para este culto esperando receber algo do Senhor? E quantos vieram para esse culto com a certeza que receberam algo do Senhor? Amém? Aleluias. Veja, o meio é onde muitas pessoas desistem. Se você conhece um pouquinho a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 37 ao 41, fala a história de um menino no começo, né? Depois ele se tornou um grande homem, chamado José. José é alguém que é um, segundo a tipologia da Bíblia, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Então, José, a gente conhece José pelo sonho, não é assim? Não é assim? Sonho. José era alguém que sonhava. E não somente sonhava, ele compartilhava com as pessoas erradas aquilo que ele sonhava. Tanto é que ele teve muitos problemas por conta disso. Ok? Então, se você vê, então, a história de José, falar brevemente. José era filho de Israel, de Jacó, juntamente com outros 11 irmãos. E a Bíblia fala que ele era o predileto do pai. E por ser o predileto, tudo que acontecia com os irmãos, ele ia lá e levava para o pai. Então, os demais irmãos viam nele como um fofoqueiro, como um cagueta, né? Como alguém que tudo que acontecia de errado ia lá e contava para o pai. E a Bíblia fala que o pai tinha preferência pela vida de José. De modo que deu a ele uma túnica diferente, toda brilhosa, toda colorida. E por conta disso, os irmãos passaram a odiar José. E nessa caminhada, né, a Bíblia fala que José passou a ter sonhos. Em certa ocasião, José sonhou que os feixes dos irmãos, 11 feixes dos irmãos, rodeavam diante do feixe dele. Era uma mentalidade de agricultura, era a realidade daquele povo na época, amém, irmãos? Então, os feixes de uma colheita, por assim dizer, amém? Então, se rodeava em volta do feixe de José, e José falava isso para os irmãos, falava assim, ali os feixes... E os 11 feixes se curvavam ao meu feixe. E então, os irmãos que não eram bobo nada, eles falaram, meu, o que esse cara está pensando? Ele está achando que eu vou ajoelhar, ele vai ser rei em cima de mim. Eles entendiam perfeitamente a ideia do sonho. E aí, passado um tempo, eles odiavam, passaram a odiar cada vez mais José. E aí, em certa ocasião, estava diante do pai. José então falou, olha, eu tive um outro sonho, e esse sonho, o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E aí então o pai, o que não é nem um pouco comum, o pai se inclinar para o filho, o pai falou, deu até uma dura, falei, que isso, menino, que coisa é essa? Está dizendo então que eu vou, né, você vai reinar sobre mim? É uma coisa, né, muito fora da realidade da época, né? E a Bíblia fala que Israel via isso, mas guardava no coração. De modo que os irmãos, cada dia mais, odiavam José. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, em certa ocasião, José foi desafiado a procurar os irmãos. Tinha saído para dar pasto para os animais e eles foram muito distantes. E aí ele procurou até encontrar aí. Então, eles resolveram, quando José estava chegando aos irmãos, que iriam matá-lo. E aí, Rubem, o mais velho dos irmãos, deu a ideia, não vamos matar, não, vamos jogar aqui numa cisterna. E aí, então, com a ideia de mais tarde libertar o irmão. Mas a Bíblia fala que Rubens se ausentou por algum motivo e os irmãos venderam José para os ismaelitas, que na verdade eram primos deles. Veja só que coisa maluca, irmãos. Vendeu como escravo para os primos. E os ismaelitas levaram José lá para o Egito. E lá no Egito, Potifar, né, um eunuco de Faraó, comprou José como escravo. E a Bíblia conta a história, 37, 38 até o 41. A Bíblia fala que tudo que José fazia, ele prosperava. Então, toda a casa de Potifar foi colocada à disposição, a administração toda foi colocada nas mãos de José. Ocorre que Potifar tinha uma esposa, e essa esposa, ela passou a querer algo diferente com José, né? Começou a querer fazer coisas, né? A cornear a Potifar, amém, irmãos? Os irmãos conhecem a história, amém? E aí, só que José, alguém temente ao Senhor, ele não quis, fugiu, e por conta disso ele foi acusado de tentativa de estupro e foi preso. E lá ele ficou preso durante alguns anos, foi esquecido, revelou alguns sonhos. E eu quero trazer agora para vocês algo. A Bíblia, ainda que deixa claro, desde os princípios lá, que Deus tinha um plano na vida de José, assim como tem um plano na sua vida aqui hoje. Por mais que aparentemente estivesse dando tudo errado, os planos de Deus estivessem acontecendo tudo de forma errada, talvez José olhasse para em algum momento da história dele e ele dissesse assim, ou ele concluísse, né? Meu, parece que os planos de Deus não estão dando certo. Parece que Deus desistiu de mim. Veja, ele fazia tudo certinho, amém? Obedecia o pai, tudo certinho. Qual foi a recompensa? Foi vendido como escravo. E lá como escravo, embora tenha feito tudo certinho, foi injustiçado, foi levado à prisão e lá esquecido. Eu imagino que em todas essas áreas, José ia respondendo a Deus. A Bíblia fala que na cadeia ele também frutificou. Todas as chaves da cadeia estavam à disposição dele. Ele mandava na cadeia não porque ele era o mais bravo, mas porque ele tinha princípios. Amém? Eu quero dizer para você o seguinte. O sonho que Deus tem para cada um de nós vai se cumprir. Você pode crer nisso? Deus tem um sonho. E este sonho há de se cumprir na sua vida. Não duvide disso, por mais que você avalie a circunstância e possa imaginar que as coisas estão paradas, não estão acontecendo, ou até mesmo experimentando reveses. Eu quero dizer que Deus não é homem para que minta. Ele não é homem para que se arrependa. O nosso Deus é um Deus poderoso. E Ele criou a mim e a você com um propósito eterno. Amém? Você crê no propósito eterno de Deus? Então veja, o sonho de Deus, né? Ele não morre no meio do caminho. O sonho de Deus, ele continua até o fim. Amém? Até o fim. O fato de você não estar experimentando aquilo que você imaginou não significa que Deus desistiu de você. Amém? Então veja, o desânimo, terceiro ponto, o desânimo não é sinal de derrota. O desânimo não é sinal de derrota, é sinal de batalha. Fala para o seu irmão, o desânimo não é sinal de derrota, é sinal de batalha. Amém? Veja só o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, está assim escrito, a parte A: não nos cansemos de fazer o bem. Fala para o seu irmão assim: não se canse de fazer o bem. Quantas pessoas na caminhada cristã vão fazendo tudo certinho, em dado momento, parece que as coisas não acontecem, ela fala, que me adianta? Que me adianta devolver o dízimo? Que me adianta orar todo dia cedo? Parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Que me adianta fazer tudo certinho? Parece que eu ando comendo o pão que o diabo amassou. E aí então, essas pessoas, elas desistem. Falar, não vou mais orar, não vou mais à célula, não vou mais aos cultos, nos domingos, não vou, como se fizesse beicinho para Deus, como se quisesse colocar Deus de castigo. Veja, queridos, eu quero dizer que quando vem o desânimo, este é o momento de maior provação, porque todos nós não estamos imunes a isso. Todos em algum momento pensam em desistir. Quer ver? Vamos ver. Quem já pensou em desistir alguma vez, levante a mão. Amém? Veja, em algum momento todo mundo pensa em desistir. Sabe, pensar em desistir não é sinal de derrota. É sinal que você está sendo resistido. É sinal de guerra. Amém? E a Bíblia diz que aqueles que perseveram, conquistam. Sabe, a grande diferença de alguém que é um conquistador, é um vencedor, é alguém que persiste. Não tem como você avaliar a história de um vencedor sem os reveses. Não tem como. Todos enfrentaram batalhas. E essas batalhas, em algum momento, talvez eles pensaram em desistir. Alguns não confessam, mas pensam. Amém? Eu quero dizer para você que às vezes você pode pensar assim, que a fé é a ausência de dúvida. Eu já vi muitas vezes alguém dizer isso. Olha, irmão, se fé é tão somente a ausência de dúvida, eu acho muito pouco provável que eu vou encontrar alguém aqui que não tenha dúvida. Então, ninguém tem fé. Em algum momento você vai titubear, e então tudo a sua fé já deixou de ser? Não. Amém, irmãos? Pensamentos vêm na sua cabeça. A questão é o que você faz com eles. A questão é o que você deixa frutificar na sua mente. Amém? Então o cansaço vem, a vontade de parar vem, mas quem permanece, colhe. Amém? Fala para o seu irmão, quem permanece, colhe. Então eu digo para você, continue orando, continue jejuando, continue evangelizando, continue indo à célula, continue profetizando, continue indignado com as coisas do diabo. Amém? O Senhor te levantou para desfazer as obras do diabo. E para isso você tem que liberar palavras. Para isso você tem que proferir palavras contra o inferno, contra as potestades. É preciso uma certa indignação dos filhos de Deus. Vencedor é alguém que tem indignação. Amém? Quem para no meio nunca vê o milagre completo. Então, se você é alguém que desiste, você nunca vai ver o milagre completo na sua vida. É preciso persistir até o fim. Não é? Eu vou dar uma orada para ver o que vai acontecer. Não, eu vou orar até que. Amém? Eu não vou na célula até que, não. Eu vou na célula até morrer. Depois que morrer, não vou mais. Amém? Eu vou na igreja até que acontecer o que eu estou precisando. Não, eu vou na igreja porque esse é meu estilo. Eu faço parte disto. Amém? Glória a Jesus. Quantos estão compreendendo isso? Digam amém. Glória a Jesus. Então veja, Deus termina sempre, irmão, o que começa. O nosso Deus, ele é um Deus de começo, meio e fim. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o pensamento humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam segundo o seu propósito. Então, se você é alguém que ama o Senhor e procura cumprir a vontade dEle, procura praticar a vontade dEle, a Bíblia diz que você é alguém maduro espiritualmente falando. Deus te chama de discípulo de Jesus, porque discípulo é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, amém? Então Deus, Ele é diferente dos homens. Os homens abandonam os projetos no meio do caminho, se estiver tendo algum revés, Ele muda a estratégia, Ele para. Deus não desiste, Ele vai até o fim. Veja, o homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, amém, irmãos? E você vai ver que Deus tinha um projeto, um propósito eterno de Deus, quando fez o ser humano, quando fez a família. E em dado momento, lá em Gênesis capítulo 3 em diante, você vê a queda do homem. E essa queda não mudou o projeto de Deus, não mudou o propósito de Deus. Sabe, talvez você tenha escorregado em algum momento na sua caminhada cristã, mas hoje é dia de conserto, hoje é dia que você coloca um ponto final nas escolhas erradas que você tem feito para recomeçar o projeto de Deus, amém? Deus coloca cada um dos seus filhos no forno para que eles sejam purificados, amém? O fogo de Deus muitas vezes incomoda, amém? Ele é para nos purificar, é para nos limpar, é para que possamos ser cada dia mais parecido com Jesus. É preciso que compreendemos isto. Amém? Então, você não é uma obra inacabada, esquecida. Você é um projeto em andamento. Amém? Quantos aqui estão em construção? Amém? A Bíblia diz que nós fazemos parte, estamos sendo construídos, fazemos parte da Jerusalém Santa de Deus, amém? Essa Jerusalém Santa, ela é feita com pedras vivas, e essas pedras sou eu e você. Então, essas pedras, para serem encaixadas nessa cidade maravilhosa, em algum momento será lixada, em algum momento será lapidado, e todas as vezes que é lixado, lapidado, pode ser que você sinta algum desconforto. Mas sabe, a obra do Senhor é perfeita. Amém? Glória a Deus. Aleluias. A obra do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor diz assim, Isaías capítulo 43, Isaías 43, versículo 13, diz assim, operando eu, quero ouvir, operando eu, amém, vamos falar junto, um, dois, três, amém, sabe, Deus tem todo o interesse em ver a obra dEle acabada na sua vida, acabada na sua família, aquilo que você tem buscado ao Senhor, você talvez tenha clamado por seu filho, talvez está nas drogas, você tem clamado aos seus filhos porque ignoram Jesus, não querem saber das coisas dos céus. O Senhor tem algo especial para a sua família, o Senhor tem algo especial para as suas finanças. Talvez você pense, todos prosperam, mas eu sempre em dificuldade, nunca rompo. Sabe, Deus não tem filhos pobres, sabia disso, irmãos? Todos os filhos de Deus são cordeiros com Cristo. Como alguém que é cordeiro com Cristo ser pobre? É impossível. A questão é que você ainda talvez não acessou essas riquezas que são suas. Amém? Hoje é o dia de você acessar as riquezas insondáveis do Senhor. Quantos creem nisso? Digam amém. Glória a Jesus. Há uma riqueza insondável para cada um de nós. Eu creio nisso e tomo posse. Quantos tomam posse? Digam amém.
Amém.
Amém, aleluias. Então Deus vai terminar aquilo que projetou na sua família. Deus vai terminar aquilo que projetou para a sua vida financeira. Deus vai terminar no que diz respeito ao seu chamado. Cada um de nós temos um chamado, amém? Todos temos um chamado. Talvez você ignorou esse chamado, não deu muita bola para ele. Mas eu quero dizer que Deus tem um plano para cada um de nós. Esse chamado envolve a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e é agradável. Muitas vezes duvidamos disso. Pensamos que a nossa vontade é boa. Pensamos que ela é agradável. Irmãos, como somos equivocados quando pensamos assim. A vontade de Deus é que é perfeita, amém, irmãos? A nossa é imperfeita. A vontade de Deus é boa, a minha, a sua é ruim. Por mais que temos o nosso coração transformado, mudado, ele ainda precisa se alinhar à vontade que é de Deus. Não é o contrário. Não é de Deus que se alinha à minha vontade, à nossa vontade. Amém? Veja, o final sempre será melhor que o começo, amém? Então você começa a vida cristã todo empolgado, todo feliz, amém? Nós chamamos de o primeiro amor, né? Muitas vezes as pessoas começam a mil por hora, né? E aí tem alguns cristãos mais antigos, né? Não muito sábios, muito embora antigos, fala assim, isso é empolgação de iniciante. Vai parar logo, quer ver? Parece que fica até torcendo, né? E o novo convertido pare logo aquela empolgação, né? Porque ele fala pelos cotovelos, está na célula, ele quer falar mais que todo mundo, amém? O líder tem até trabalho lá para controlar as coisas na célula, né? Por quê? Porque ele fala mais que a boca, ele quer compartilhar, e aí o outro também quer falar alguma coisa, não sobra tempo, ele já tem um pouquinho de maturidade, fala, mas se eu for falar desse tanto, vai acabar com a célula, amém? Se tem 10 na célula, fala desse tanto, ixi, né? E o líder não tem muito jogo de cintura, deixa a coisa correr, e aí termina a célula 10h30, 11 horas, amém? Aí os irmãos começam a achar ruim, amém, irmãos? Quantos ficam felizes quando a célula termina 11 horas? Digam amém. Irmãos, fala a verdade, irmãos. Glória a Deus. Se tiver... Amém, queridos. Veja, não quero levantar nenhuma polêmica. Amém? Veja, a célula começa às 8 e termina às 10. Amém, irmãos? Ela termina às 10. Pode acontecer de um dia lá, extrapolar um pouquinho, mas é um acidente. Amém? É um acidente. A célula deve terminar, e não é a palavra que termina às 10 para depois ir para compartilhar. Não, termina tudo. Tchau. Vai embora da minha casa, 10 horas já não tem mais ninguém. Essa é a ideia, amém? Esta é a visão, amém? Aleluias. Mas pode ser que lá um dia isso aconteça. E se acontecer um dia desse, não deixe, não vai falar mal da célula, irmão. Amém? A célula é bênção, amém? Glória a Deus. Se acontecer isso, se você tiver que ir embora, você vai embora. Fala, tenho que ir embora, me perdoe, dá o seu jeito e vai embora. Né? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amém? Veja, o final sempre é melhor que o começo. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então, se você analisar, a Bíblia fala de Abacuque. Abacuque era um homem de Deus e ele, em dado momento, ficou indignado com as coisas que ele via. Ele via que os ímpios prosperavam. Ele via que quem fazia coisa errada se dava bem. Amém? E quem fazia certo, se lascava. Ele, meu, mas caramba, está tudo errado isso. Está errado. Por quê? Tá, onde já se viu isso? Né? Então ele teve um lapso de memória e lembrou que o fim dessas pessoas não são boas coisas. A Bíblia fala que aquele que persevera até o fim receberá uma recompensa. Amém? Quantos desejam receber a recompensa do Senhor? Sabe, irmãos, a recompensa do Senhor, ela não acrescenta dores. Quero dizer que se você é alguém que tem chorado, onde você tem chorado, haverá testemunho. Se você tem guerreado, eu quero dizer que haverá vitória. Amém? Eu quero dizer que se você tem clamado ao Senhor, se você tem plantado, chorando ao Senhor, você vai colher com risos, com glórias. Amém? Basta você crer, persistir, não duvidar, profetizar, acreditar que Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Amém? Então você não pode pensar assim, eu avalio se Deus me ama, se está tudo indo bem. Eu avalio se está tudo bem, então eu tenho dinheiro na conta. Às vezes a gente brinca assim, mas é imaturidade, né? Os homens que gostam de carro, quantos gostam de carro aqui? Os homens gostam de carro? Carrões, de verdade, não os carrinhos. Quando vê um carro bem caro, o que, que a gente fala geralmente? Oh, aí vai um filho de Deus, ó, esse. Amém? Oh, lógico que não é assim que a gente mede, né, se alguém é filho de Deus, amém, irmãos? Mas a gente brinca assim às vezes, amém? Oh, esse é um filho de Deus, esse não faz empréstimo, amém? Mas eu quero dizer que o nosso Deus não deve ser julgado dessa forma. Primeiro que não se julga Deus, em primeiro lugar. Em segundo, porque nós não devemos analisar o nosso contexto se Deus nos ama ou não. A palavra do Senhor já nos garante que nós já somos amados, já fomos aceitos. Amém? Cristo já morreu por cada um de nós. Isto é a prova viva de que somos aceitos, somos amados. Se você está aqui hoje, é porque você foi alcançado. Amém? Então, se tudo a partir daí para frente desse tudo errado, você já está no lucro, irmão. Amém? Compreende isso? Se tudo, depois da salvação, passasse a dar tudo errado na sua vida, você ainda, ó, está no lucro. Então, é preciso você compreender, ter um coração grato diante do Senhor, não infamar a sua terra, não infamar as coisas, os seus desafios, dizendo, esse salário de miséria, essa doença nunca vai embora, minha doença, o que você tem? Que doença você tem? Eu tenho uma minha doença e tal. Você passou a adotar, agora a doença é sua. Amém? Não, irmãos, Deus tem algo maravilhoso e melhor para cada um de nós. Basta renovarmos a nossa mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 em diante, diz que para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, precisamos renovar a nossa mente. Irmãos, na caminhada cristã, nós estamos no processo de transformação da nossa alma, amém? A nossa alma será, né, transformada. O nosso espírito está pronto e acabado, amém? Mas a nossa alma está num processo de transformação. E a nossa alma envolve três coisas: mente, vontade e emoções. Gosto de explicar isso porque, às vezes, as pessoas, ao compreender a divisão da alma, a gente, obviamente, fala assim de forma didática para que você possa compreender melhor as coisas, você vai ver que muitas vezes você não faz a vontade de Deus porque a sua vontade precisa ser transformada. Amém? Você toma decisões equivocadas porque as suas emoções são malucas. Precisa ser transformadas. Amém? E você toma decisões erradas porque a sua mente não foi transformada. Você não foi renovado. Você ainda continua com a mente de derrotado. Amém? Você ainda continua com a mente de escravo deste mundo. Então é preciso renovar o hardware. Amém? Aleluias. Então veja, Deus está escrevendo uma história maior do que você imagina. Você crê nisso? A Bíblia mesmo fala isso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o pensamento humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então imagine assim, talvez você pense, ah, mas isso é para quando eu chegar lá. Sim, também. Mas sabe, se você é alguém que tem colocado em prática a vontade do Senhor nesta terra, a Bíblia fala que você receberá 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais do quê? De tudo. De família. Amém? Nós estamos numa família aqui, nós precisamos multiplicar isso aqui numa 100 vezes. Amém? Aleluias. Deus tem isso para você. Deus tem isso para o seu discipulado. Deus tem isso para a sua célula. Deus tem isso para as suas finanças. Deus tem isso para a sua saúde. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, Deus está escrevendo uma história linda para cada um de nós. Quando você assiste um filme, quantos aqui gostam de assistir filme? Digam amém. Amém. Quando você assiste um filme somente pela metade, não fica meio estranho? Ah, é estranho, não é? Você termina um filme, você não entende nada, geralmente o mocinho está se lascando, não é assim? Você fica até meio revoltado, né? Não é assim? Ah? Se você vê o filme pela metade, ele não é nem um pouco atrativo. Ele é chato. Fala, meu, que ruim. Tem uns filmes que terminam estranho também. Parece que terminou na hora errada. Mas, na maioria das vezes, o objetivo do autor do filme é fazer com que aquele que assiste fique feliz, não é? Eu quero dizer que não avalie a sua história pela metade. Deus tem um plano e ele é completo. Amém? Então, acredite. A sua história está sendo escrita. A sua história está sendo formada. Deus formou eu e você para um grande projeto. E esse projeto está em andamento. Talvez você espere acontecer alguma coisa para que você se aliste fazer a vontade do Senhor. Não, vai fazendo a vontade do Senhor, isso faz parte do processo. À medida que você está inserido no processo do Senhor, à medida que você procura fazer a vontade do Senhor, o Senhor vai te lapidando, o Senhor vai te transformando, e você então, aquilo que você buscava, com tanta vontade, Deus começa a dar para você, você fala, pô, mas nem estava mais querendo isso. Mas Deus te deu. Fala, mas agora Deus é assim, eu não queria dar aquela hora, mas agora eu estou aí. Véio. Amém? A vida é assim, irmãos. Geralmente, nós desejamos muito chegar em determinado lugar. Ah, eu quero chegar e conquistar tal coisa. Eu quero chegar e conquistar algo. Sabe, Deus não está interessado aonde você quer chegar. Deus está interessado em quem você se transformou. Está mais parecido com Jesus? Glória a Deus. Amém? A vontade de Deus é eu e você, cada dia mais parecido com o Senhor. A vontade de Deus é que eu e você nunca paremos, nunca retrocedamos, nunca deixemos de confiar. Continuamos nessa trajetória maravilhosa, seguindo Cristo, o autor e consumador da nossa fé, amém? Eu quero hoje orar por alguns motivos, mas eu quero dizer algo antes. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perdeu o controle da sua história. O processo, muitas vezes você avalia como punição, não é. É somente uma preparação, amém? Creia nisso. Você está mais perto do que imagina. Fala para o seu irmão, você está mais perto do que imagina. O céu não te trouxe até aqui para que te abandone. O Senhor deseja transformar cada uma das suas áreas. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Eu quero convidar a equipe de louvor. Eu quero dizer que se você pensou em desistir, se você está enfrentando reveses, se você é alguém que tem enfrentado lutas, você tem clamado e parece que as coisas não acontecem, eu gostaria que você, né, se estiver indignado com isso, se você hoje decide crer que independente de todas essas coisas, você é um vencedor, eu gostaria que você viesse até a frente. Nós vamos estar orando por você, para que isso, né, se materialize, você passe a crer cada dia mais. E eu vou convidar os líderes a estar, vem à frente, eu vou convidar os líderes a estar orando por vocês, líderes, discipuladores, vocês pudessem orar, nós vamos estar orando por renovo, amém? Você vai ser renovado, se você é alguém que não está experimentando o fluir do Espírito, nós também estaremos orando para que você seja cheio do Espírito Santo, amém? Sabe, queridos, eu quero dizer que todo aquele que é cheio do Espírito, ele é um vencedor, por natureza, amém? Eu nunca vi alguém cheio do Espírito Santo com pensamentos de derrota, nunca, nunca. Todo alguém que está cheio do Espírito Santo, ele é cheio de convicção. Você pergunta para ele, não é assim, amém, glória a Deus, aleluias. Ele é cheio de convicção. Alguém que está na carne, ele fala, talvez, vou ver, não sei. Olha para a cara do seu irmão e vê se ele é do turma do talvez ou da convicção. Olha aí para ele. Se você olhar para ele e ver que ele é da turma do talvez, fala, eu vou orar por você. Agora, se você não disser que vai orar por ele, é você que precisa de oração. Amém? Glória a Deus, te peguei. Aleluias. Então, eu gostaria que você, então, tem mais alguém que quer receber oração? Vem à frente, não sinta vergonha. Amém?
Sua voz me
eu gostaria que você fechasse os seus olhos.
Prosseguir.